Rodrigo, diante das novas normas que estão em vigor depois da última portaria do Estado e depois a referendada aqui pelo governo do município, a quantas anda a fiscalização aqui em Brusque? Como é que tem sido esse trabalho? Muitos chamados, muitas denúncias. Como é que está essa situação hoje em Brusque diante dos novos critérios da última portaria?
Então, eu sempre digo, né? Nossa fiscalização é uma fiscalização camaleão, né? A gente tem sempre que se adaptar e se reinventar conforme as portarias, conforme as deliberações dos decretos, né? Enquanto fiscalização, a gente recebe inúmeros questionamentos, né, sobre liberação de algum segmento, não liberação, horário de funcionamento. Isso não compete à fiscalização, né? Fiscalização faz cumprir aquilo que é lei, aquilo que está no decreto municipal, no decreto estadual. Concordando ou não com algumas deliberações, a gente atua sempre no sentido de fazer cumprir aquilo que a lei determina. Com essa nova deliberação, com essas novas medidas restritivas, a gente reformulou nossa atuação. Nós tínhamos fiscais fixos nos mercados, nos maiores mercados. A gente mudou essa estratégia a partir de agora. Nós não contamos mais com os fiscais, até porque a última deliberação do Estado não impõe mais limite de capacidade para os mercados, né? Horário de funcionamento. Então a gente entende que é inútil nós estarmos lá nesse momento. E nós estamos agora intensificando a fiscalização, principalmente noturna, em alguns estabelecimentos, Sérgio, que funcionam ou deveriam funcionar como bar, né, com música ao vivo. Né, então, da mesma forma que nós estávamos deixando os fiscais de maneira fixa nos mercados, a gente vai passar a partir de agora a deixar os fiscais de maneira fixa nesses estabelecimentos, né, onde a gente entende que agora a necessidade é essa, né, fazer cumprir as medidas nesses lugares onde, até mesmo em virtude da música ao vivo, os próprios proprietários dos estabelecimentos acabam perdendo um pouquinho o controle, né, da própria população, que acaba dançando, que acabava extrapolando, às vezes até extrapolando o limite de capacidade muito além daquilo que era permitido, né. Nós tivemos que intervir por diversas vezes até aqui, e agora, para evitar que isso aconteça, para que a gente não tenha que ir lá intervir, né, a gente está deixando os nossos fiscais exatamente para controlar isso, né, capacidade de entrada, todos sentados, porque o que pode funcionar é bar, né? Não é pub, não é balada, não é danceteria. E o bar é exatamente, né, as regras são bem específicas, são todas as pessoas sentadas, espaçadas, com limite de capacidade. Então tudo isso deve ser observado, e as nossas equipes estão atuando a partir de agora, ou vão atuar a partir de agora, exatamente nesse sentido, né? Nós temos um limite um pouco mais restritivo de funcionamento, né, até meia-noite a princípio, né, até a mudança do decreto, e as nossas equipes então atuam a partir de agora até 1h da manhã, né? Então a gente entende que até meia-noite, né, todos os estabelecimentos devem fechar. A gente tem 1 hora ainda para fiscalizar, para acompanhar esse fechamento. E então, antes a nossa equipe trabalhava um pouquinho mais, agora a gente não tem essa necessidade, e a gente redistribuiu as equipes um pouquinho diferente em virtude disso também.
Bom, o governo do estado está anunciando para hoje um decreto que eles estão intitulando de toque de recolher, embora o termo seja meio pesado até do ponto de vista legal. O Ministério Público até tem contestado isso, né? Mas talvez até seja só o termo que está sendo usado, mas na prática vai ser algo que não vai ter toda essa restrição, mas tenha o objetivo de restringir, na verdade, essa movimentação durante a madrugada. Como é que vocês estão se preparando justamente para isso? Porque certamente vai sobrar para fiscalização,
né? Com certeza. Nós vamos estar na iminência de marcar uma reunião com a Polícia Militar, né, com o Major Ciro, com o Tenente Coronel Otávio também, para que a gente possa. Eu penso que essa deve ser uma ação conjunta com a Polícia Militar, até porque só a fiscalização em si talvez não teria o poder ou a autoridade ou a autonomia, né, para fazer com que isso se cumpra, né? Tem em virtude da vulnerabilidade da própria equipe, né? Talvez em alguns casos específicos a gente vai precisar de alguma ação conjunta. Claro que a gente vai continuar atuando como a gente sempre fez, no sentido de orientar, né, se esse toque de recolher vier a acontecer, ou a forma que isso vai acontecer. Isso vai ser escrito provavelmente hoje.
É hoje, o anúncio é para hoje.
Isso, né, para entrar em vigor a partir de segunda-feira. Então a gente vai ver de que forma que isso se dará, né? E a nossa fiscalização vai continuar atuando nesse sentido, de orientar. Né? Se depois das 11 horas da noite, o que é o que eu penso que o Estado vai fazer, já sinalizou isso, uhum, né? O fechamento a partir das 23 horas, né? Se tiver estabelecimento, pessoas aglomeradas, né, em postos de combustível, é como vem acontecendo, né? As equipes vão passar, vão pedir, vão orientar, vão explicar o decreto, né? E eu penso que onde houver restrição, onde houver pessoas que não queiram acatar essas orientações, talvez a gente tenha que acionar uma ação conjunta junto com a Polícia Militar. Isso é algo que a gente vai ter que sentar para estudar, né, para ver de que forma que a gente vai fazer isso.
Agora, a expectativa que vocês têm, lógico, o decreto ainda não foi publicado, né? Tem que se esperar o decreto para ver o que realmente vai dizer, o que reza esse decreto que o governo do estado vai fazer. Mas na ideia que vocês têm, nas conversas que vocês têm tido, uhum, na reunião, inclusive, que o próprio secretário participou, uhum, com o governador, né, junto, uhum, com o prefeito Jonas, qual é a perspectiva que vocês têm desse formato de decreto? Quer dizer, o cidadão, de repente, está na rua após o horário que o governo vai determinar ali, mas ele está na rua porque ele foi a uma farmácia, alguma coisa nesse sentido, só para citar um exemplo. Esse cidadão também, ele será abordado, vai ser aconselhado a retornar? Como é que vai ser isso?
Então, isso vai depender muito, né, do formato que o Estado vai deliberar. É claro, Sérgio, que a gente sempre atuou com base no bom senso, uhum, né?
Sim.
Existe o limite da lei, né, e existe a questão do bom senso. Acho que cada caso é um caso, né? O cidadão que tiver que sair de casa de madrugada para alguma ação específica, né, eu acho que é completamente compreensível. Ninguém vai chegar com rigor e fazer qualquer tipo de ação nesse sentido de forma alguma. Eu penso que esse decreto ele vai servir, se é uma opinião pessoal.
Sim.
É muito mais para evitar esse tipo de aglomero de pessoas que se encontram para beber de madrugada em local público, em posto de combustível, algo nesse sentido, né? Penso que o cidadão comum que esteja, até porque pessoas trabalham no terceiro turno.
Exatamente.
Pessoas trabalham, então,
por exemplo, os motoboys, né, que hoje trabalham aí com o sistema delivery, como é que ficará essa situação daí?
Exato, exato.
É, então, uma situação
perfeito,
complexa, né?
Óbvio. Então, por isso que o meu entendimento hoje, né, sem saber o que virá pela frente, através do governo do estado, penso que o objetivo seja inibir exatamente esse tipo de aglomero, né, de pessoas que se encontram, um grupo, certo, de amigos, num carro, num espaço público para beber, para confraternizar. Penso que será direcionado, né, para tentar inibir esse tipo de coisa. É o que eu quero acreditar, porque também não consigo imaginar algo diferente disso. Uhum. Qualquer cidadão que esteja na rua, depois,
sim,
do horário, exato, estabelecido, vá sofrer alguma sanção. Eu quero acreditar que não seja isso, né? E se o Estado vier com algo nesse sentido, né, eu acho que a gente sempre deve prevalecer o bom senso, o diálogo, né, e a gente fazer um entendimento daquilo que nos cabe, né, Sérgio?
O Ministério Público até está monitorando essa questão, e eu acho que talvez por isso o governo do Estado ainda não fez o decreto, né?
Isso,
porque,
exatamente,
aquele dia da reunião com o governador, era 48 horas. Está dentro do prazo, na verdade, ainda, né? De 48 horas, a reunião foi na quarta-feira. Na quarta ou na terça? Foi na terça, né?
Terça-feira.
Terça-feira, mas ainda está dentro do prazo. O governo do estado parece estar segurando um pouco, justamente para ter esse entendimento, acredito eu, do ponto de vista legal, né, Rodrigo?
E eu concordo, Sérgio, até porque para o governo do estado ter se pronunciado oficialmente sobre essa questão, eu tenho certeza que o governo do estado já tem pronto.
Com os prefeitos, né?
Claro, claro. Então, eu penso que o governo do estado já tem um modelo pronto, certo, e deve estar aguardando exatamente essas questões legais, né, jurídicas, para a forma de fazer isso.
Final de semana chegando, para a gente concluir, a perspectiva da fiscalização para o final de semana, com relação, por exemplo, a reuniões, inclusive, de cunho particular, como é que tem sido isso, Rodrigo? Qual é a perspectiva que vocês têm depois dessa nova deliberação?
Então, as denúncias têm aumentado muito, Sérgio, muito, a partir desde sexta-feira da semana passada, né, depois que a gente foi pro gravíssimo, foi deliberado algumas coisas, as denúncias, elas aumentaram consideravelmente, principalmente em relação a festas particulares, aglomero de pessoas em lugares pequenos, enfim, um número bastante impressionante, Sérgio, que está nos impressionando enquanto fiscalização, é o número de denúncias de pessoas positivas descumprindo o isolamento.
Uhum.
Né, nós já Fizemos a fiscalização de inúmeros casos, tem crescido e aumentado cada vez mais. As equipes, principalmente do dia, têm atuado muito nisso, né? A Polícia Militar tem sido muito parceira, né? A gente já lavrou alguns, a Polícia Militar, né? Fez alguns termos circunstanciados, boletim de ocorrência, em virtude do descumprimento, né? Claro que tende a aumentar quando você tem 300 casos ativos, né? O número de denúncias nesse sentido é um, quando você tem mais de 1.400, né? Tende a aumentar de fato, mas tem nos impressionado o número de denúncias de pessoas positivas, né, que deveriam estar em isolamento na rua.
E não é aquele assintomático, aquele não, que tem o exame e tem o resultado.
Exatamente. Aham, então isso tem nos preocupado bastante, né? Provavelmente na segunda-feira a gente vai ter alguma reunião específica, né, para que a gente possa deliberar alguma estratégia diferente nesse sentido, apesar de que o diagnóstico é feito, o termo de isolamento é assinado, a orientação é feita, e mesmo assim as pessoas parece que têm perdido, eu não diria o medo, mas o bom senso, né? Eu sempre falo, é uma responsabilidade coletiva, né? Uhum. A gente não está falando só sobre pegar, a gente está falando sobre transmitir, né? De repente você tem o vírus, você está bem, tem sintomas leves, mas a pessoa para quem você pode passar pode não ter o mesmo sistema imunológico que você, né? Pode até vir a óbito, então você está assumindo o risco, você está colocando a vida de outras pessoas em risco. Então, é a responsabilidade social, sabe, Sérgio? Por que existe fiscalização? Porque você vê que numa sociedade onde você não pode contar com senso de coletividade, com senso de responsabilidade pelo outro, é que precisa criar mecanismos para fazer cumprir algumas leis e algumas regras que primam exatamente pela vida das pessoas, né? É a responsabilidade coletiva. Então, se cada cidadão brusquense, se cada cidadão brasileiro tivesse consciência do outro, tivesse responsabilidade pelo outro, nenhum tipo de fiscalização precisaria acontecer, né? Nenhum tipo de medidas restritivas precisariam ter, né? E elas só existem porque a consciência humana coletiva não dá conta, né? A moral parece que ela foi se esfarelando em virtude de pensamentos individuais e individualistas, onde as pessoas só pensam em si, sabe? E a consequência disso é o que a gente vê acontecendo, né? A gente precisa atuar porque muitas pessoas não têm senso de responsabilidade para com o outro, infelizmente, né? Então é um apelo que a gente faz enquanto Secretaria de Saúde, né? É que você pense no outro, é que você pense em você também, mas sempre pensando nas pessoas que convivem na nossa sociedade. Essa responsabilidade coletiva, ela é muito importante, sabe, Sérgio? Não só para o cidadão, para as pessoas, mas para os donos dos estabelecimentos, para aqueles que têm bar, que têm loja, muitas denúncias de estabelecimentos que funcionários não usam máscara, que deixam entrar sem máscara, que não estão respeitando aquilo que deveriam respeitar. Então a sensação é essa, Sérgio, de que as pessoas perderam o medo, né? Perderam o senso de responsabilidade para com o outro. Eu acho que é hora de a gente colocar a mão na consciência enquanto sociedade, todos nós, né, para que a gente possa rever algumas ações nesse sentido.